Seja muito bem-vindo ao podcast da Zion São Paulo. O nosso propósito é fazer Jesus conhecido através do amor de Cristo, verdade da palavra e poder do Espírito Santo. Ouça agora uma de nossas mensagens. Oramos para que o Senhor fale com você e o amor dele te encontre.
Pai, nessa manhã nós queremos pedir ao Senhor, abre espaço em nós. Tira tudo aquilo que possa estar ocupando o lugar que pertence somente ao Senhor e nos posiciona para receber a plenitude da tua paternidade. Nós não queremos receber algo pela metade, nós queremos realmente ser tocados e forjados pela tua paternidade. Nós queremos o Deus Pai. Que essa manhã isso venha a ser selado na nossa mente e no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Mas essa figura paterna, ela tem um poder muito forte nas nossas vidas, porque é uma das formas de forjar a tua autoimagem. Você se enxerga pelos olhos do teu pai. Sabe, Deus te ajuda a formar a tua imagem, não só Deus Pai, mas o teu pai aqui na terra também, ou as pessoas que ocuparam essa posição na tua vida. Ajuda a formar a tua imagem, como você se enxerga, como você enxerga o mundo. Ajuda você a ter segurança naquilo que você faz e principalmente responsabilidade pelos teus atos. Sabe, essa construção de Deus dentro de nós para a gente falar, eu preciso me posicionar. E eu sinto que hoje é uma manhã de Deus nos posicionar na paternidade dele. E quando eu meditava sobre isso, o Senhor começou a trazer para mim e falou assim, olha, você está no meio de uma geração que clama por heróis, não é verdade? A gente vê isso na nossa nação o tempo inteiro, a gente vê no mundo todo, toda hora nós clamamos por um herói. Há pouco tempo atrás a gente estava aqui nas eleições clamando por um Messias. Um herói que vai vir e que vai resolver tudo. Às vezes é na minha vida pessoal, eu estou clamando para que Deus venha. E sabe quem que é o herói? O herói é aquele que está fora da tua trama. Ele está fora da história e de repente ele aparece e ele resolve o problema, ele te tira daquele problema e ele resolve a situação para você, sem você precisar fazer muito esforço. Esse é o herói. E qual que é o problema disso? É que essa figura do herói, muitas vezes, ela começa agora a sair de uma figura de um simples herói e começa a querer ocupar uma figura paterna. Porque começa a querer ocupar um lugar de provedor, protetor, alguém que passa segurança, alguém que vai te livrar ali das coisas. E a gente começa então a deturpar uma figura que é tão importante para nós, que é a figura do pai. E eu começo a desejar, eu preciso de um pai agora, mas eu não quero necessariamente Deus Pai, eu não quero necessariamente o pai biológico ou o pai bíblico, eu quero o pai herói. Eu quero aquele pai que na hora que eu me meter na enrascada, ele aparece e me livra de tudo e me salva de tudo e agora os meus problemas estão resolvidos. Quem já pensou isso com Deus? Sabe, às vezes a gente fica imaginando Deus não como um pai, mas como um herói. E o Senhor começou a falar comigo, olha, cuidado, porque você pode distorcer e criar na tua mente um pai que não existe, um pai que não sou eu, que a palavra de Deus não diz que eu sou isso, e você está com essa figura aí na tua mente, no teu coração, e eu não sei de onde você forjou isso, mas esse não sou eu. Eu não sou o pai que vai entrar na tua história e resolver todos os teus problemas e não te permitir amadurecer em meio às adversidades. Eu sou o pai que sim, estou sempre presente, porque eu não estou fora da tua trama, pelo contrário, eu estou sempre dentro da tua história, eu me envolvo na tua história, eu me envolvo no dia alegre, eu me envolvo no dia dos problemas, e eu te ajudo a sair dos teus problemas com as tuas próprias pernas. Porque eu venho, eu me envolvo, mas você precisa, no meio do processo, amadurecer, desenvolver, porque senão você vai ser sempre uma criança esperando por aquele que vem para ser o meu herói. E aí o Senhor começou a trazer então para mim o discernimento de que, será que eu tenho realmente liberdade para ser pai na tua vida? Será que eu estou ocupando de verdade a posição de pai que eu deveria ocupar? Ou tem uma outra figura que não sou eu ocupando esse lugar e impedindo que você venha desfrutar daquilo que é a verdade, a paternidade de Deus? E a mensagem nossa de hoje é: pai ou herói? O que eu preciso? O que eu preciso de verdade? Sabe, porque Deus é mestre em te dar não o que você precisa, não o que você quer, mas o que você precisa. E muitas vezes eu quero certas coisas, e Deus está falando, mas não é disso que você precisa, eu quero te dar o que você precisa. E eu fico ali lutando com Deus, desafiando Deus, lidando com essas questões dentro de mim, porque você já viu aquele vídeo que às vezes o pessoal posta na internet, assim, no dia que tal coisa acontecer, haverão sinais. Você já viu isso? Terão sinais. Então eu queria trazer alguns sinais para você aqui, se terão sinais quando eu desejo, na verdade, um pai herói e não o pai bíblico. E eu queria trazer alguns sinais aqui para você avaliar. Será que na tua mente, muitas vezes, quem está querendo surgir aí é o pai herói, não o pai que está na palavra de Deus, e que nós vamos aprender um pouco mais sobre ele hoje. Então, alguns sinais que Deus falou comigo que acontece é, eu prefiro o livramento de Deus do que a disciplina. Deus não faz eu ter que lidar com nada não, só me livra, só me tira desse lugar que eu me meti, entendeu? Assim, ó, a Bíblia diz que praga alguma chegará à tua tenda, mas se você botar a praga debaixo do braço e correr para dentro de casa, você vai ter que lidar com a praga. E às vezes você põe aliança no dedo da praga. Aí que complica mais ainda. Você só não percebeu. E Deus fala, agora nós vamos ter que tratar e transformar a praga numa bênção. Aquilo que era para ser maldição vai ter que virar bênção. Deus está falando, você tem que aprender princípios, porque não pode ser apenas uma questão de milagres, uma questão de sim, nós cremos nos milagres, nós temos fé, nós amamos o sobrenatural, mas isso não pode me privar de um amadurecimento. Eu preciso abraçar o processo de amadurecimento. Então, um outro sinal que a gente percebe é que eu prefiro o milagre da oferta do que o esforço do trabalho. Deus aparece, faz um milagre, não, Deus abre uma porta para eu poder trabalhar. Abre uma porta para eu poder fazer algo e prover para minha casa. Sabe, Deus, eu não quero só viver de milagres, eu quero entrar na promessa, e quando você entra na terra prometida, cessou o maná, agora é trabalho. Deus fala, vai trabalhar, vai produzir aquilo que você tem que produzir. Mas não, eu fico a vida inteira esperando um milagre. Aí eu não estudo, eu não me capacito, eu não sou treinado, eu não me desenvolvo, eu não me amadureço espiritualmente, emocionalmente, e eu fico lá esperando que Deus venha fazer um milagre, e eu quero comer o melhor dessa terra. Sabe, esses dias eu estava conversando com um jovem, e ele falando, pastor, não entendo, cheio de dívida, cheio de coisa. Eu falei, fala a verdade para mim. Ele falou, o que foi? Já passou na tua cabeça que eu vou pagar tuas dívidas, né? Ele, já. Eu falei, vai esperar sentado, tá? Não vou pagar tuas dívidas não, eu vou te ajudar a calcular, negociar, e você vai sair das tuas dívidas, você vai trabalhar, e você vai pagar a tua dívida. Você não ser escravo, que aquele que deve se torna escravo da dívida, daquele para quem ele deve, é o que a palavra de Deus diz. Você não vai achar em mim esse herói que você está procurando. Eu não sou mega sena, irmão, eu nem jogo para você ficar esperando que eu vou ser a solução do teu problema. Não, você vai ser a solução do teu problema, porque todas as vezes que eu fico esperando que alguém seja o grande solucionador, eu faço isso com Deus, eu faço isso com meu pai biológico. Nossa, se der ruim, eu corro para o papai, eu nunca viro um homem. Se der ruim, eu corro para o pastor, né? Porque agora não é pastor, né? É pastor, né? Você tem que ser pai. Se você não acordar 3 horas da manhã, para atender o irmão, ele fala, esse pastor não ama ovelha. Aí você vai conversar com o abençoado, você fala, você já pelo menos orou pela tua situação? Não, pastor, o senhor tem que orar. Eu falei, ah, irmão, né? Vamos tomar um pouquinho de vergonha na cara e vamos buscar a presença do Senhor, né? Senão você fica terceirizando a responsabilidade daquilo que Deus está nos chamando para viver. Outra coisa que a gente percebe muito é que eu prefiro a cura milagrosa do que o cuidado com o meu corpo, o cuidado com a minha saúde. Eu prefiro me relacionar com o Salvador, mas eu não consigo ter prazer no Senhor, porque eu tenho dificuldade de lidar com a obediência e com os comandos de Deus, né? E eu prefiro o pai amigo do que Deus pai. Deixa eu te contar uma coisa, a Bíblia não diz que pai é teu amigo. Quem disse que ele é teu amigo foi Jesus. Jesus falou, eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Mas não foi Deus pai que falou isso, foi teu irmão que falou isso. Deus Pai não é teu amiguinho, Deus Pai é teu pai. E um bom pai vai chegar e vai caminhar com você, e vai disciplinar você, vai corrigir você, vai te ajudar a amadurecer, vai te pegar pela mão e vai no caminho com você. Porque ele não pode te privar dos processos. Sabe, muitas vezes o que nós queremos com Deus é que Deus venha nos privar do processo. Deus, eu quero uma posição, mas não quero passar pelo processo que vai construir o meu coração. Eu quero a coisa fácil, eu quero ir rápido, eu quero chegar lá o quanto antes. E você vai ter que entender que o herói, ele vai precisar morrer se você quiser experimentar a paternidade bíblica. Essa figura desse herói que a gente criou na nossa cabeça, ele vai precisar morrer hoje. Se você de fato quer experimentar Deus como teu pai. Se você puder abrir comigo, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Irmão, era tudo tão mais simples. Era um mandamento. Um mandamento. Não era nem os 10 mandamentos. Era um mandamento, custava obedecer um mandamento. Mas olha o que diz em Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Ele está falando, é só isso, pode desfrutar do jardim, pode comer de tudo, desfruta, fica à vontade, o jardim é seu, só não come essa da árvore. E o que que Adão faz? Não é só uma rebelião de pecado, é uma rebelião contra a paternidade de Deus. Eu não aceito o comando do meu pai, e eu começo agora a dar ouvido a outras coisas. E Adão e Eva ali então começam a dar ouvido para a serpente, e aí eles percebem que foram enganados, e agora eles se sentem num lugar de culpa. Sabe por que eles se sentem num lugar de culpa? Porque a Bíblia nos ensina que Deus tem expectativa sobre nós. Você sabia que Deus tem uma expectativa sobre você? Sabe qual que é a expectativa dele? Obediência. A expectativa dele era obediência. Então, aonde existe uma expectativa de obediência, quando você tem uma rebelião, você vai ter um sentimento de culpa. Ele fala, sabe de onde está surgindo tudo isso aí que está dentro de você, Adão, esse medo todo? Isso aí está surgindo porque você não existe culpa pela rebeldia, onde não existe expectativa por obediência. Então, como ele sabia da expectativa da obediência, agora ele sabe que ele quebrou, ele desobedeceu, então agora ele começa a ficar temeroso, e aí a palavra de Deus vai dizer então que ele começa a fabricar a primeira peça de moda do mundo, que é a tanguinha de Adão. Você ouviu falar? Ele pegou as folhas de figueira, fez uma tanguinha para ele, achando que ele ia cobrir a vergonha e o pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pecado encoberto não é pecado resolvido. E aí ele vai diante de Deus achando que, ó, eu cobri o meu pecado, agora está resolvido. Não, não está. O pecado resolvido é um pecado confessado e que você assume responsabilidades. E a gente vai ter que colher o fruto disso. E Deus fala, então agora a gente vai ter que abraçar um processo. E lá no Novo Testamento, o Senhor vai ensinar isso para a gente. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 2 e 3. 1 João 5, versículo 2 e 3. Ele é muito claro em trazer para nós qual é o conceito de obediência e de amor, né? 1 João 5, 2, 3, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ele está falando, você está querendo me dizer que você me ama, mas não me obedece? Vocês dizem Senhor, Senhor, mas não me obedece? Então desculpa, você não me ama, porque a tua verdade, o teu verdadeiro amor está na tua obediência naquilo que eu te peço, a obediência aos meus mandamentos. O teu amor precisa ser expresso na obediência aos mandamentos. Ele está falando, eu espero, eu tenho expectativas de que você venha ter um coração que realmente desfruta do jardim, come de todos os frutos, mas no final do dia você escolhe me obedecer. E se eu não tiver essa postura, eu não vou entender que essa postura nossa é uma postura responsável. Eu entendo que se eu desobedeço, tem consequências. Então, a minha postura responsável diante de Deus é a obediência. Só que Deus é Pai, e Ele também tem que ter uma postura responsável, e a postura responsável de Deus, diante da desobediência, é a disciplina. Assim, eu espero que você seja responsável como filho e filha, então eu espero que você obedeça, porque se você não for responsável com aquilo que eu espero de você, eu vou ter que ser responsável com a minha paternidade, e eu vou ter que então te confrontar, te disciplinar e ajudar a lidar com isso. E foi o que ele fez com Adão. Ele chama Adão e fala: Adão, vem aqui, vamos ter uma conversa. Você vai ter que sofrer os efeitos daquilo que você cometeu. Agora você não vai ficar mais no jardim, você vai comer do suor do teu rosto, você vai ter que trabalhar a terra. Aquilo que era te dado facilmente, você vai ter que trabalhar agora para tirar da terra o teu sustento. E ele começa a trazer para Adão todas as consequências que ele ia sofrer por conta da decisão que ele tomou de se rebelar contra a paternidade de Deus. Agora entende uma coisa: se Deus não poupou Adão, sabe quem ele não poupou também? Jesus. Já parou para pensar que no dia do batismo de Jesus, sabe o que ele ouviu? Tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. Imagina, Jesus andando, sou filhinho do papai, meu amigo. Sou amado demais. E aí ele vai andando a vida inteira, o amado do papai. O papai nunca vai fazer nada comigo. Ele nunca vai me deixar passar nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade. Por quê? Porque eu sou o amado do papai. E aí o Espírito Santo fala: amado do papai, vamos ali no deserto? Aí o amado do papai passa pelo deserto. Depois que ele passa pelo deserto, o amado do papai vai para onde? Para o Getsêmani. E aí o amado do papai, então, em um determinado momento, como todos nós, porque você, no momento da aflição, você vai tentar buscar uma fuga, então ele está lá no meio do Getsêmani. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele vai lá para o herói. Silêncio. Aí ele volta e ora de novo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele volta lá no Pai. Silêncio. Na terceira vez que ele vai lá, ele volta e fala: já entendi, não vai afastar o cálice, né? Não tem jeito. Porque esse pouco tempo aqui, eles não suportaram, eles vão suportar a cruz? Eu vou ter que ir até o fim, não vai ter como eu não ir até o fim, porque eles não aguentam nem esse nível de batalha, quanto mais uma cruz, eu vou até o fim por eles. Ele fala: é chegado. E aí então, aquele que haveria de trair ele, traz Jesus, e depois Jesus está lá na cruz, e ele vai então dizer aquela frase que ele vai, todo mundo está pensando que Jesus está falando de Elias, né? E ele, de Elias, ele não estava falando nada. Ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabactani, que está falando: Deus meu, por que me abandonaste? Mas o pai não tinha abandonado ele, o pai estava separado dele por conta dos pecados que ele estava levando sobre si, mas o pai estava no controle ainda. O pai estava aqui olhando e falando: vai meu filho, não para, vai até o fim. Não, eles não dão conta, eles precisam que você vá até o fim, e eu não vou impedir que você viva o processo. Agora deixa eu te dizer uma coisa: se ele não poupou Adão, ele não poupou Jesus, ele vai poupar você? Você está se achando muito o recheio da bolacha, não está não? Ó, a bolacha está ali, Adão, a outra bolacha, Jesus, e você, o recheio? Não, eu não, porque eu sou mais amado que Jesus, você está entendendo? Não, meu irmão, você vai passar pelo processo. Sabe por quê? Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 5, versículo 8 e 9. Abre aí comigo. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Fala com a pessoa do teu lado aí: Deus é pai, mas não é herói. Ele vai com você, ele vai estar no meio da tua trama o tempo inteiro, ele não solta a tua mão, mas ele não vai te privar dos processos. E a gente começa então a inventar uns conceitos de amor, que eu não sei de onde que a gente tira. E esses dias, conversando com uma pessoa, ele estava compartilhando comigo sobre uma frase de C.S. Lewis, que ele diz: Deus é amor, mas o amor não é Deus. E se você tentar transformar o amor em Deus, você vai adorar um demônio. Olha quão forte essa palavra. Você está falando de C.S. Lewis. Você está falando de muitos anos atrás. E é uma realidade hoje, porque a gente está transformando o amor em um Deus. E as pessoas estão querendo se amar e amar do jeito que bem entender, quando nós acabamos de ouvir que amor é obediência a Deus e aos seus mandamentos. Amor não é aquilo que eu crio na minha cabeça. Amor é aquilo que a palavra de Deus diz. Ele está falando, se você, Deus é amor, mas o amor não é um Deus. Se ele se tornar um Deus, você vai adorar um demônio. E é isso que muitos estão fazendo, transformando o amor, o meu direito de amar e me sentir amado, em um Deus. E agora, enquanto eu estou fazendo isso, eu desobedeço a Deus quantas vezes eu quiser, eu vivo a vida do jeito que eu quiser, de uma forma leviana, e eu faço o que eu bem quiser, porque afinal de contas, eu não tenho que obedecer ao meu pai. Eu faço o que eu bem entender na minha cabeça, e eu vou levando a minha vida desse jeito, e eu nunca amadureço, sabe? E refletindo sobre tudo isso, o Senhor começou a me levar lá em Gênesis, se você puder abrir comigo aí, Gênesis 11, porque Deus também não poupou Abraão, glória a Deus por isso. Olha o que o Senhor diz lá em Gênesis 11, versículo 31 e 32, talvez eu vá mudar um pouco a tua perspectiva sobre Abraão hoje. Gênesis 11, 31 e 32, Terá tomou seu filho Abraão, presta atenção, ele tomou o filho, tá? Então você começa a ver aqui uma questão de uma liderança forte, que domina tudo ali. Então ele toma o filho, ele toma o neto, depois ele toma a nora, mulher do teu filho, e juntos partiram para Ur dos Caldeus, para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Agora abre comigo Gênesis 12, 4. Um capítulo seguinte. Gênesis 12, 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Irmão, o cidadão demorou 75 anos para sair da casa do papai. Isso me deu muita expectativa. Porque hoje a galera está saindo aos 40 ainda. E se ele conseguiu fazer tudo o que ele fez com Abraão, com o cara saindo aos 75, e nós ainda estamos nos 40, dá tempo. Eu comecei a ficar frustrado com Abraão, mas cheio de expectativa com a nossa geração. Que eu falei, Deus, hoje o homem está saindo da casa do pai aos 40, 50, o jovenzinho. E o cara não trabalha, não casa, não quer fazer nada da vida, fica lá jogando videogame, transformando o mundo digital. E o Senhor conseguiu pegar Abraão com 75 anos de idade, eu achando que quando o Senhor fala lá em Gênesis 12, 1 a 3, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei ainda. Eu falo, meu Deus, que homem incrível. Deus falou, não, eu estava exortando ele. Porque Gênesis 2 vai falar que o homem deixará teu pai e tua mãe, iniciar sua mulher, e ele vai construir a casa dele. E Abraão, com 75 anos de idade, não tinha saído da casa do pai ainda. Isso não era um elogio, isso era um confronto. Talvez você está quase chegando aos 75 e não saiu da casa do papai ainda. E o pai de Abraão estava controlando a história dele, direcionando ele. E isso impede que ele amadureça como um homem, porque a primeira coisa que ele faz, quando Deus vai começar a caminhar com ele, é: vão virar homem? Vão sair da casa do papai? Vamos começar a construir nossa história agora? Eu vou ser teu pai agora, só que eu não sou Terá. Agora vai começar a nossa história. Primeira oportunidade. O cara não tem um pingo de proteção com a mulher dele, entrega a mulher dele para outro homem, só para não morrer. Grande homem esse. Disse Abraão: meu Deus, que homem protetor, forte. Se tivesse videogame então na época. Agora, se Deus fez isso com Abraão, Ele pode fazer muito mais com a gente. Ele pode transformar a mentalidade assim, ó. Se a gente entender que Deus precisa de homens fortes para gerar uma nação forte, para gerar famílias fortes. E Ele fala: eu não vou poupar você do processo. Você vai ter que passar por esse processo. Você vai ter que passar pelo processo de entregar teu Isaac. Você vai ter que passar por vários processos junto comigo, Abraão, para você realmente se tornar aquele homem que lá na frente tantos vão te admirar como o pai da fé. Mas ele não era o pai da fé em Gênesis 11. Porque quando Deus te chama, lá em Gênesis 12, Deus não chamou Abraão porque ele estava pronto. Deus chamou Abraão para um processo. O processo de amadurecimento, o processo da forja, o processo de gerar em nós uma paternidade, identidade, onde a gente entende, eu vou ter que caminhar com ele, eu vou ter que transformar cada vez mais a minha história. Eu me lembro esses dias assistindo um vídeo de Billy Graham, e ele falando que a primeira vez que ele segurou o filho dele no colo, e o filho dele virou para ele e falou assim, com poucos meses, o filho dele falou assim: dada. E passou alguns meses, só dava dada, não saía mais nada. E aí ele disse: eu não consigo imaginar aos 15, 20, 30, 40 anos de idade, meu filho chegando para mim e dizendo dada. Você consegue fazer para quem está do teu lado aí? Faz aí do teu lado aí, faça para a pessoa aí. Dada. Olha que coisa estranha. Dada. E nós estamos com 5, 10, 15, 20 anos como cristãos dizendo para Deus, dada. Não pode pisar um pouquinho no meu calo, dada. Sabe por que Deus nos colocou diretamente no Brooklyn? Porque nós precisamos, como Zaio, de um processo. Nós precisamos amadurecer, como pastores de cada campus da Zaio, nós precisamos da forja que essa casa foi construída. Você precisa passar pelos processos que essa casa foi forjada. Porque faz parte do processo de amadurecimento, para que na hora que Deus nos coloca nas promessas, a gente venha celebrar e se alegrar, porque nós olhamos e falamos, nós pagamos um preço, nós dizemos sim para Deus, nós abraçamos o processo de sermos forjados, estamos agora aptos, maduros, que é o que a criação espera. A palavra de Deus diz que a criação espera com grande expectativa pelos filhos de Deus, mas não é qualquer filho, são os filhos maduros. Está falando, eu não vou sair entregando coisa para você, para que você não tenha um pingo de maturidade, para que isso venha roubar você de mim. Você vai passar pelo processo. Sabe, tem hora que você tem que voltar na tua origem. Tem hora que você tem que passar pelo processo, para poder entrar naquilo que Deus tem para nós. E quando a gente não passa pelo esse processo, às vezes a gente vai até ter uma posição, mas a gente não vai ter o coração. Teve dois pais na Bíblia que não tem nada contra o ministério deles. Um deles se chama Eli, outro deles se chama Samuel. O que a Bíblia fala contra o ministério deles? Nada. Qual é o único apontamento que a Bíblia faz sobre eles? Não foram bons pais. Porque eles deram posição, mas não deu coração. Eli deu a posição para os filhos de sacerdote, mas não deu o coração de sacerdote. O que os filhos faziam? Metiam o garfo na oferta do Senhor. Samuel colocou os filhos como juiz, mas nunca deu o coração de juiz. O que eles faziam? Vendiam a sentença. Porque não é porque eu posso te dar uma posição que eu estou te dando um coração. Aonde vem o coração? Jesus aprendeu tudo e foi aperfeiçoado pela obediência e em tudo aquilo que ele sofreu. Faz parte da forja. Faz parte passar pelos processos para que Deus venha forjar você por dentro, colocar aquilo que precisa ser depositado aqui dentro, para que você não venha abrir mão daquilo que ele tem para você. E muitas vezes a gente não entende isso. Então fala com a pessoa do teu lado aí: nunca é tarde para começar o processo. Talvez Deus vai começar hoje. Aí o crente diz: misericórdia. Ele quer fazer isso em mim e em você. Por quê? Porque agrada a ele ver filhos maduros sendo forjados. Agrada a ele saber que você vai parar de esperar um herói aparecer e você vai se tornar a resposta da tua nação, a resposta da tua casa, da tua família, a resposta da tua igreja. Sabe, está na hora da gente, principalmente os homens, amadurecer e virar homem. Chego para trás, estava confrontando uma pessoa, fui na casa dele, vamos tomar um café? Vamos. Eu chego na casa dele, ele fica olhando para a minha cara, eu estou olhando para a cara dele, ele olha para a minha cara, e o café está esfriando, e eu olho para a cara dele, ele olha para a minha cara, e ele, eu imagino ele pensando, esse pastor não é espiritual, né? Que não vai orar pelo café? E eu estou olhando para a cara dele, falei, eu acho que ele não é espiritual, né? Porque o sacerdote da casa dele é ele. E eu estou esperando ele se posicionar, e ele não posiciona. Ele fala, pastor, você não vai orar, não? Falei, você está me pedindo ou você está me cobrando? Ele falou, como assim? Falei, o cabeça da tua casa é você. O sacerdote da tua casa é você. Quem define quem vai orar na tua casa é você. Você está me pedindo para orar, eu oro. Você está me cobrando que eu não desrespeitei a tua autoridade. Então está faltando entendimento para nós da posição que Deus te deu, do que Deus está esperando que você faça. Porque nós precisamos ocupar a posição que Deus nos entregou. Ele está falando, o que você está esperando para ocupar a posição? Sabe, muitas vezes a gente não ocupa porque a gente ainda não está com isso sólido dentro de nós. E Deus está tentando justamente passar pelo processo, uma vez, duas vezes, três vezes, para ver se em algum momento isso entra dentro de mim. E quando eu te falei que o negócio é espiritual, é porque começa na quebra da paternidade de Deus lá no Éden, e você começa a ver uma rebelião que parece que nunca acaba, porque a gente só aceitou o Deus herói, a gente não aceitou o Pai. E se eu não restauro a paternidade divina na minha vida, eu não vou aceitar a paternidade biológica, e eu não vou aceitar que pastores tenham um coração de pai comigo e me discipline. Por quê? Porque eu ainda não vejo Deus como meu pai. Toda paternidade terrena é delegada pela paternidade divina. Eu preciso me reconciliar com Deus Pai, para que a paternidade dele tenha efeito em mim, para que eu pare de ter um espírito rebelde contra as paternidades terrenas. E eu não me posiciono, e eu fico ali fugindo disso, eu fico tentando me esconder o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não aceito Deus vir e alinhar o que precisa ser alinhado. Começa tudo lá, desde o Éden. Ele vem tentando tratar, sabe, você não precisa de um herói, você precisa de um pai, e Deus quer ser teu pai. E isso é tão espiritual, que a pessoa não consegue, foi assim que nasceu o coach, estou falando sério, nada contra a profissão, isso é um alerta para a igreja, porque eu não consigo aceitar a disciplina do meu pai, eu não consigo aceitar a disciplina de um pastor na minha igreja, mas eu pago para o cara me disciplinar. Porque eu não quero perder a figura do meu herói. Vai que o meu herói uma hora se arrepende e ocupa a posição de herói, porque eu ainda espero que o herói apareça. E eu não quero o pai que vai me disciplinar, eu quero o herói. Eu não quero que o meu pai biológico ou adotivo venha me disciplinar, eu quero um herói que me tirou lá do orfanato, ou que veio agora e me salva toda hora, e sempre me livra dos meus processos. Eu não quero um pastor que tenha um coração de pai, para que ele possa vir e falar, meu filho, eu não vou te proibir de passar pelo processo, vai tomar uma disciplina, vai aprender, vai pedir perdão, vai se responsabilizar, eu não vou passar a mão na tua cabeça. Aí ele fala, não, eu não quero lidar com nenhuma dessas figuras, sabe o que eu quero? Um coach e um psicólogo. É isso que a gente está fazendo. Porque a paternidade divina não está no lugar ainda que ela deveria estar. Quem está? Esse pai herói que eu não sei de onde que a gente inventou. Um pai que ama, disciplina. Você já viu isso na Bíblia? Abre aí comigo. Hebreus. Porque senão, se a gente não alinha as coisas bem alinhadas, abre aí comigo Hebreus, capítulo 12. Versículos 5 a 8. Hebreus 12, versículos 5 a 8. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo. Olha para você ver a palavra de ânimo que eu estou te dando essa manhã. Você está se sentindo animado? Eu sei que você está, você é crente. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirigi como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês são bastardos. Ele está falando, você deveria se alegrar por todas as vezes que Deus te disciplina, porque se você não participa da disciplina, tem algo muito errado na paternidade de Deus na tua vida. Só que aí você está fugindo da disciplina, porque é isso que um bastardo faz. O que, que ele faz? Quando o espírito de bastardia atua na vida de uma pessoa, qual que é o principal sintoma que a gente percebe lá na cura e libertação? Rebeldia contra os pais. Ele se rebela contra os pais, ele tem muita dificuldade de lidar com a autoridade, com submissão. E o que o Senhor está querendo dizer para você é, você não é bastardo, você não é órfão, você é filho. E eu vou te disciplinar porque eu te amo. E você deveria se sentir extremamente amado e animado pela verdade de que Deus não vai deixar passar nada, nem se você criar tanguinha. Muito legal, Adão, legal, criativo. Mas nós vamos lidar com o pecado do mesmo jeito. Ele salvou os dois ladrões na cruz, mas não desceu nenhum dos dois de lá. Um foi salvo, o outro não, mas nenhum desceu. Sabe por quê? Porque Deus lida com responsabilidade. E Ele é um pai, sabe? Ele não é só um pastor, sabe? Às vezes a gente fica procurando em Deus, até no pastor aqui na terra, um pastor, né? Igual eu falei aqui com o rapaz que ele vai... O pastor vai pagar minha conta, minha dívida. Entendeu? Tipo, às vezes a gente vê muito isso na igreja, de principalmente igrejas que tem escola. Eu não vejo a hora de ter uma escola na Zion. Para quê? Para eles me dar bolsa de 100%. Vai quebrar a escola. Se todo mundo tiver bolsa de 100%, quebrou a escola. Mas por quê? Porque alguém tem que pagar a conta para mim. Porque eu não me esforcei. Porque uma hora era o meu pai biológico, outra hora é a comunidade, outra hora é Deus. Alguém tem que fazer alguma coisa por mim, porque eu nunca me responsabilizo. E aí o outro me perguntou, por que eu não estou comendo melhor dessa terra? Foi boa pergunta. Eu sou filho de Deus, eu tinha que comer o melhor dessa terra. Falei, quantas horas você está trabalhando por dia para comer o melhor dessa terra? Quanto tempo você estudou para comer o melhor dessa terra? Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que são excelentes no que fazem serão colocados diante de reis. Então ninguém está diante de um rei, ninguém está diante de altas posições se ele não tivesse preparado muito para ser excelente no que faz. Quanto tempo você estudou? Quanto tempo que você capacitou? Quanto tempo você serviu alguém para aprender como fazer? Quanto tempo você está trabalhando duro? Porque não é porque você converteu que Deus vai ter que te dar tudo de mão beijada. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que estudar, você vai ter que construir, sabe? Esses dias eu estava falando com algumas meninas, eu falei, minha filha, larga a mão de ser folgada. A menina quer casar com um rapaz de 20, 25 anos de idade e não quer abaixar o padrão de vida que o pai dela dá para ela, com 60. Eu falei, peraí, você quer comer o que a tua mãe come, mas sem pagar o preço que a tua mãe pagou? Folgada. Mas não é verdade? Folgada. Eu quero o luxo que a minha mãe tem hoje, aos 50, 60, ralando, trabalhando duro, construindo junto com meu pai. E você? Eu quero que ele me dê isso aos 20, sem eu fazer nada, folgada. Vai começar, minha filha, vai construir junto, vai pagar o preço, para que depois você possa olhar e falar, nós construímos isso, juntos, nós fizemos história juntos, os nossos filhos vão mais longe do que nós, porque nós vamos colocar esse coração neles. A gente tem que ter esse apego, sabe, com a verdadeira paternidade de Deus, porque isso é muito sério. Abre comigo aí, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Você fica só rindo, eu estou falando sério. Presta atenção nesse texto aí. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha a seriedade do que Saul teve que enfrentar. Porque ele simplesmente não quis obedecer algo simples. Deus falou: você é rei, você não é sacerdote, eu não te pedi para fazer sacrifício, você governa, você não faz sacrifício. E ele foi lá e não quis esperar por Samuel, e ele mesmo fez as coisas por conta própria. E agora Deus vira para ele e fala: agora eu te rejeito, já que você não quis me obedecer, porque eu não tenho prazer em sacrifícios, eu tenho prazer em obediência. E o convite de Deus para mim e para você é o que está lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs sobre eles a palavra da reconciliação. O que o Pai está te chamando hoje é: eu quero me reconciliar com você. Eu quero que a tua paternidade seja selada em mim. Eu quero que a paternidade divina entre no teu coração. Hoje é uma manhã de você quebrar esse ídolo do herói que você está esperando, de parar de ser como uma criança, dizendo dadá, dadá. E Deus olhar para você e falar: está na hora de amadurecer, está na hora de virar um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ser uma resposta que essa geração precisa. Ser a resposta que a tua família precisa. Isso é uma resposta que essa igreja precisa, porque Deus vai continuar nos expandindo, Ele vai continuar fazendo. A questão é: eu preciso de filhos maduros, eu preciso de filhos que estão comprometidos com os processos, eu preciso de filhos que amam mais a obediência do que sacrifícios, eu preciso de filhos que queiram me ouvir e me obedecer e tenham prazer em me obedecer, não que andam em arrogância, não que andam em rebeldia como se fossem bastardos, mas que entendem que são filhos e que permitem que eu seja pai. É esse o convite que Ele está nos fazendo. Está pronto para isso?